Agora vamos aos temas abordados pela Folha de São Paulo. Na capa, chuvas em Minas deixam 30 mortos, 39 desaparecidos e devastação. E aí, a Folha traz uma foto também dos trabalhos que são conduzidos lá em Juiz de Fora para retirar pessoas que estejam desaparecidas, também remoção de escombros. Câmara aprovando PL antifacção sem taxação de apostas online também está na capa da Folha para hoje. Sob pressão, gestão Lula adia leilão de hidrovias. E agora vamos ao jornal O Globo, os assuntos abordados pelo Globo no dia de hoje. STF e Congresso vão criar regra de transição para os chamados penduricalhos. O Executivo também deve integrar um grupo que terá 60 dias para definir novos limites para ganhos acima do teto do funcionalismo. Foto de capa do Globo também para a tragédia com a chuva em Minas. Outro destaque, Flávio indica Douglas Ruas para enfrentar paz pelo governo do Rio de Janeiro. E a PGR pede condenação dos 5 réus. Defesa alega falta de provas no caso envolvendo as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. E nós temos aqui o Henrique Krigner comentando os principais assuntos. Esse é mais um deles. Essa postura da PGR, a mais adequada, Krigner, e a tendência de que a gente tenha realmente essa condenação, porque já são 8 anos do caso, né? Muito tempo.
8 anos, Donato, é isso que eu queria chamar a atenção. Tudo deve caminhar para que realmente chegue na condenação, mas nós estamos falando de um assassinato violento, obviamente, mas assim, de extrema violência, foram tiros na cabeça, enfim, realizados contra uma parlamentar. Independente de ideologia, independente de partido, ninguém deve passar por uma situação como essa, especialmente alguém que está ali representando causas e representando o seu público eleito. 8 anos para a justiça chegar a resolver esse caso é muito tempo, é uma investigação complexa, mas 8 anos é uma prova e uma denúncia de que o nosso judiciário está perdendo tempo com outros assuntos e não resolvendo os problemas que deveria para a nação, para o país mesmo, conseguir andar para frente e ser mais justo, Nonato.
Valeu, Krigner. 6 horas e 48 minutos. Está na hora do É Da Sua Conta, a parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay, trazendo para você sempre informações que interessam e muito ao seu bolso. A Lê Lupe já está aqui com a gente. Ale, o papo hoje é com empreendedores e empresários, é isso? Bem-vindo.
É isso mesmo, Donato. Um grande abraço para você e para toda a audiência aqui da Jovem Pan. Uma das grandes dores de cabeça dos empreendedores, especialmente dos pequenos e médios, é o fluxo de caixa, né? Porque ele precisa pagar os fornecedores de insumos, os funcionários e outras despesas. Muitas vezes ele vende a prazo, ou seja, ele tem um dinheiro para receber no futuro, mas precisa fazer o pagamento já, agora, no presente, né, Donato?
Pois é, agora é nesse ponto, né, Ale, que muitas vezes você acaba tendo dificuldade, ou até mesmo, o que é pior, se endividando, não?
Exatamente, é verdade, Donato. Mas no caso do empreendedor que tem esses recursos de venda a prazo, para receber, existe uma solução financeira que evita esse endividamento que você citou, Nonato. É a antecipação de recebíveis. Quem tem PicPay Empresas, que é a PicPay voltada para empreendedores, pode consultar quais são os valores que tem a receber, inclusive de vendas feitas com maquininhas de outros bancos, e solicitar a antecipação de suas vendas pelo app. Aí o dinheiro cai na conta no mesmo dia, evitando que o empresário precise tomar o empréstimo. Com isso, ele consegue se planejar e ter um controle de fluxo de caixa muito melhor, Nonato.
É, o que leva a alguma tranquilidade. Agora, Ale, digamos que ocorra com... Tivemos um bom mês, alguns períodos importantes, você vendeu bem, você teve um bom fluxo de caixa, sobrou alguma coisa ali, finalmente, e o empreendedor está com aquele dinheiro. Qual é a dica, qual é a melhor opção? É investir?
Olha, geralmente sobra, mas né, a gente precisa correr atrás dessa sobra, trabalhar direito essa sobra aí, porque daqui a pouco ela tem um destino. Então, o ideal é aproveitar para rentabilizar o caixa de forma inteligente, Nonato. Para isso, tem o cofrinho PJ PicPay, o investimento em renda fixa com resgate diário. Ele rende todo dia útil, mais que a poupança, e pode ser resgatado a qualquer momento, sem perder rendimento e sem complicação. O melhor é que o cofrinho PJ está com uma oferta limitada limitada com rendimento de 121% do CDI para novos clientes até o dia 9 de março. Então tem pouco tempo aí para aproveitar. Essa é uma dica para o empreendedor que ganhou nota 10 no quesito faturamento e quer ver o dinheiro multiplicar aí. E que bom que sobrou, né, Nonato?
Ah, sem dúvida. Tem aí pouco mais de 10 dias para aproveitar. E quando você fala em cofrinho, o cofrinho é sempre importante para a gente guardar aquela reserva, sem dúvida nenhuma. Dicas para empreendedores e empresários hoje aqui no É da Sua Conta. Ale, obrigado. Amanhã tem mais, meu caro.
Até amanhã.
Valeu. 6:51 agora, a arrecadação do governo bateu mais um recorde e para Denise Campos de Toledo, a perspectiva é que o faturamento com impostos melhore também a situação fiscal do país. Acompanhe.
As medidas tributárias adotadas pelo governo com aprovação do Congresso, além da expansão da economia acima do previsto, continuam garantindo recorde de arrecadação. Entraram nos cofres públicos 325,8 bilhões de reais, um aumento real descontado à inflação de 3,5% sobre os 314,54 bilhões de janeiro do ano passado. Foi o melhor real da série histórica de 95, ou seja, em 32 anos. Os vários tributos tiveram expansão no volume arrecadado, como imposto de renda sobre rendimentos do capital, IOF, taxação sobre as bets, arrecadação previdenciária, sobre os fundos offshore, a reoneração da folha, o fim do PERSE. Essa performance melhora a expectativa quanto ao desempenho da receita, ainda que a economia cresça menos este ano, até porque mais sobre capital próprio, das apostas online. Neste começo de ano, o governo ainda anunciou o aumento de 7,2 pontos sobre a tributo de 1.000 produtos importados entre bens de capital e de informática, sob a justificativa de evitar desequilíbrios em relação à produção nacional, até em função dos preços. Como se trata de alguns bens estratégicos, em vez de proteger, pode até atrapalhar investimentos para melhoria das condições de produção, da competitividade, ao impactar os custos. Na previsão do próprio governo, a medida pode garantir mais uns 14 bilhões de reais em arrecadação. Críticas à parte, o aumento da arrecadação gera perspectivas melhores para as contas públicas e até quanto ao cumprimento da meta fiscal deste ano, que é de um superávit de 0,25% do PIB. Mesmo que não haja mudanças estruturais na composição orçamentária, na evolução dos gastos, a fotografia fiscal pode ficar mais satisfatória.
Meu dedo de novo.
Ah, mas também...
O Eduardo Paes criou uma nova secretaria para coordenar a nova força municipal. Quem tem todos os detalhes para a gente é o repórter Rodrigo Viga.
Uma secretaria especial da Prefeitura do Rio de Janeiro vai coordenar e controlar a Força Municipal Armada, que deve entrar em operação muito em breve. O prefeito Eduardo Paes assinou um decreto que prevê a criação da Secretaria Especial de Segurança Urbana. Ela vai controlar e coordenar a Força Municipal Armada, uma guarda armada vinculada à Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Um projeto defendido e encampado por Paes no ano passado e aprovado pela Câmara dos Vereadores depois de anos e anos de discussão em torno de armar com armamento de fogo a Guarda Municipal Carioca. O responsável por essa será o delegado da Polícia Civil, Breno Carnevale, que até então estava comandando a Força Municipal Armada. Essa força, com uma divisão de elite com arma de fogo, deve começar a operar a partir de março deste ano. O objetivo é atuar principalmente em roubos e furtos a pedestres nas ruas, em complemento à ação das Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, PM e Polícia Civil. Breno Carnevale fala aqui na Jovem Pan sobre a expectativa sobre essa Guarda Municipal Armada que deve ir a campo a partir do mês de março, começando os trabalhos pelo centro da capital.
A atribuição principal da divisão de elite da Guarda Municipal, a Força Municipal, é coibir furtos e roubos nas áreas em que esses crimes mais acontecem. Para isso a gente vai ter muito uso de dados, muito uso de inteligência, vai ter uma análise muito criteriosa de onde esses agentes irão atuar e teremos quadros de missões dirigidas. Esses agentes estarão nas ruas com missões absolutamente dirigidas.
A região central do Rio de Janeiro é marcada por furtos e roubos, principalmente de aparelhos celulares. esses smartphones depois são revendidos em mercados populares também da região central do Rio de Janeiro. Secretário de Segurança Pública do Estado, delegado Victor Santos, fala aqui na Jovem Pan sobre essa nova força que vai complementar os trabalhos já executados por PM e Polícia Civil.
A Força Armada Municipal possa atuar em determinada área, é menos um policial militar que a gente vai deixar ali para que não haja a sobreposição de recurso humano e material. A gente precisa utilizar. O recurso humano e material é infinito. Se não houver planejamento, integração e coordenação, a gente vai correr o risco de ter homens e viaturas no mesmo local fazendo a mesma coisa.
Na semana passada, a Prefeitura do Rio de Janeiro criou regras para o porte de armas desses agentes da Força Municipal Armada, após questionamentos feitos pela Polícia Federal. Só poderão utilizar arma de fogo aqueles agentes da Força Municipal que forem servidores da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora são 6 horas e 56 minutos.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais de ensino presencial, com estrutura, profissionais e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto. Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? Tá, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas, que você encontra as vacinas e proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 91 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Ele ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Britânico que nós aqui sempre.
Obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. 7 em ponto, eu vou ficando por aqui na primeira edição do Jornal da Manhã, isso porque Cassius Zeman, tudo bem, Cassius?
Como vai? Claro, Netinho, saudade de você, hein?
Saudade de você também. E Beatriz Frender já estão por aqui para tocar a segunda edição do Jornal da Manhã. Bom trabalho.
Até amanhã. Tá pago.
É.
Agora, 7 horas da manhã.
Repita.
É isso, 7 pontos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. Nós iniciamos a partir de agora ao vivo até às 10 no seu rádio, na sua TV e também no YouTube. Se você não conhece ainda o nosso canal, acesse Jovem Pan News. Por aqui, hoje comigo, Cassius Zeiman. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Bia. Bom dia, pessoal de casa, todo mundo nesta quarta-feira. Para os mais otimistas, estamos próximo da sexta-feira. Para os mais pessimistas, já estão bem distante da segunda.
Meiuca da semana.
Estamos aí na famosa meiuca mesmo e bora seguir que tem muita informação ao vivo até as 10 horas da manhã.
É isso, a gente já começa com os principais destaques do dia. Hugo Mota indica Paulo Azia do União Brasil como relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para a PEC que acaba com a escala 6x1 na jornada de trabalho.
Venezuela anuncia que mais de 3.200 pessoas foram totalmente libertadas após a aprovação da lei da anistia, entre elas uns 179 que se encontravam em presídios.
Nós temos também o destaque ao vivo com o nosso correspondente direto da Europa, Luca Bassani. Qual que é a principal informação desta quarta-feira?
Pois é, a Rússia acusa a Ucrânia de tentar adquirir armas nucleares com a França e a Inglaterra, em uma medida que pode complicar as negociações. Kiev nega todas essas falas até o momento.
E vamos a Brasília, porque o Igor Damasceno vai trazer o seu principal destaque. Hoje o Supremo Tribunal Federal vai julgar a questão dos penduricalhos, meu amigo.
Essa sessão está prevista para acontecer no dia de hoje. Os ministros devem decidir se concordam com Flávio Dino, que suspendeu o pagamento dos chamados penduricalhos para servidores públicos dos três poderes e das três esferas.
Ao vivo do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga com informação a respeito da mobilização de moradores em relação à chuva por aí. Rodrigo Viga.
Para evitar as constantes enxurradas, a invasão da água da chuva a cada temporal, a cada chuva torrencial, moradores da Baixada Fluminense, especialmente de São João de Meriti, já têm uma estratégia para enfrentar esse problema enquanto as autoridades não tomam suas devidas providências. Estão montando barreiras de contenção, saco de areia, tijolo, concreto, na porta, na entrada de suas casas e residências para evitar que essa água invada e destrua todo o patrimônio dessas pessoas que passaram anos e anos para construir essa vida na Baixada Fluminense. Bia.
E o litoral de São Paulo também atinge chuvas, destaque da Danúbia Braga.
Isso mesmo, em Peruíbe, 384 pessoas estão desabrigadas. Mais um caminhão de ajuda humanitária foi enviado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Tem também os destaques da previsão do tempo, justamente por conta de várias regiões do país em alerta nesta quarta-feira. Camila Yunes, bom dia.
Oi, Bia, bom dia para você. Vamos falar muito sobre a região de Juiz de Fora em função das precipitações e também a respeito do alerta que o Instituto Nacional de Meteorologia ampliou para grande perigo em boa parte da região sudeste.
E os movimentos da nossa economia, Alan Gani.
Bom dia, Cássius. Bolsa bate novo recorde e o dólar atinge o patamar de 5,14. É algo que não acontecia desde 2024.
Seguimos com informação por aqui no Jornal da Manhã. O Supremo Tribunal Federal vai decidir hoje se mantém a liminar do ministro Flávio Dino de suspender os penduricalhos do serviço público acima do teto constitucional. Igor Damasceno com mais informações a respeito desse caso, aquele toma lá da cá de definições de quem decide isso ou aquilo, mas diante de um assunto de grande repercussão e polêmica, né, Igor Damasceno? Bom dia, seja bem-vindo.
Oi, Beatriz. Bom dia a você, também ao Cássius. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, os ministros devem decidir se concordam com o ministro Flávio Dino em suspender os penduricalhos, que são aquelas verbas indenizatórias pagas a servidores públicos e que muitas vezes extrapolam o teto do funcionalismo público, fixado hoje em R$ 46 mil, pouco mais que isso. É um tema extremamente polêmico. polêmico que agora está sendo discutido nos três poderes brasileiros. Todos discutem a questão dos super salários. O ministro Flávio Dino, quando suspendeu os penduricalhos, ele deu um prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional aprovasse uma regra, uma lei, que fixasse, então, essas regras em torno do pagamento dos penduricalhos. O problema é que tem servidor das três esferas, federal, estadual e municipal, que muitas vezes recebem um salário exorbitante justamente por causa das verbas indenizatórias, os penduricalhos que podem ser pagos em dinheiro. Auxílio saúde, auxílio crédito, auxílio creche, ajuda de custo, tudo isso vai somando no salário dos servidores públicos e quando o salário final pago, quando ele dá um na conta bancária, tem, por exemplo, o juiz que ganha algo em torno de 150 mil reais por mês e paga ali algo em torno de R$1.000 que tem de descontos. Então, é algo que realmente é extrateto constitucional e isso acaba ferindo a nossa. Flávio Dino suspendeu o repasse dos penduricalhos para que seja então respeitada a lei de responsabilidade fiscal, para que a gente gaste o dinheiro público com responsabilidade e pediu para que o Congresso Nacional fixe uma regra, uma lei em torno deste sentido. Atualmente existe uma PEC que foi promulgada há alguns anos. Essa PEC fixa então o teto em R$ 46 mil reais, teto do salário do funcionalismo público, mas os penduricalhos driblam essa proposta de emenda à Constituição, ou seja, ela fica um tanto fragilizada. E é justamente por causa dessa fragilização que o ministro Flávio Dino determinou uma nova regra a ser fixada pelo Congresso. E hoje os outros ministros do Supremo devem então analisar essa decisão do ministro Flávio Dino, expectativa de que eles concordem com Dino. Ontem houve uma reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego. Quem também participou dessa reunião foi o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, e o presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin. Reunião aconteceu ali no prédio principal do STF e foi justamente para que os dois poderes decidam em torno dos penduricalhos. Hugo Mota prestou uma coletiva de imprensa depois dessa reunião. Vamos ouvir.
Não está nem nenhum horizonte aqui na Câmara dos Deputados a perspectivalizar super salários de projetos que estejam já tramitando na casa ou que venham a estar. O que nós colocamos é que a discussão ela precisa ser feita de maneira muito mais abrangente. A decisão do ministro Flávio Dino e agora reafirmada no outro processo pelo ministro Gilmar Mendes, ela foi feliz, ela traz para a mesa de discussão de um Brasil real, de um Brasil que tem muitos desafios, a incompatibilidade de termos esses penduricalhos sendo pagos em muitas esferas do poder público. Aqui na Câmara dos Deputados nós não temos um servidor só que recebe acima do teto. Então isso para nós é muito tranquilo fazer essa discussão. O Congresso Nacional talvez seja o poder mais transparente que nós temos na República, porque tudo que é pago aqui na Câmara dos Deputados, a imprensa sabe, o Portal da Transparência publiciza e tem que ser assim.
E agora a gente fala um pouquinho mais sobre as chuvas pelo país. O governo do estado de São Paulo ampliou o envio de itens de ajuda humanitária para cidades do litoral que foram afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Danúbia Braga está ao vivo conosco, vai trazer todas as informações sobre a situação da população, é claro, das pessoas que estão desabrigadas. Danúbia, seja bem-vinda, um bom dia para você.
Oi, Cassius, bom dia para você, bom dia a todos. Pelo menos 384 pessoas estão desabrigadas em Peruíbe. Então, essa ajuda humanitária, esse terceiro caminhão, foi enviado para Peruíbe para atender essas pessoas que estão divididas em quatro abrigos que têm sido coordenados ali pela Defesa Civil também do Estado de São Paulo. Pelo menos 150 kits de colchões, cesta básica, itens de higiene pessoal, de roupas de cama, também contribuição do Fundo Social para que essas pessoas tenham o mínimo ali de recurso e respaldo nesse momento tão difícil que tiveram que deixar as suas casas por conta de áreas de alagamento em Peruíbe. A gente viu o fim de semana de chuva intenso, para essa semana mais chuva, em 72 horas e 32 milímetros de chuva registrado, é muito superior a média histórica para o mês inteiro, que fica em torno de 192 milímetros de chuva. Além disso, a prefeitura da cidade também decretou situação de emergência. Um pronto atendimento para essas pessoas, receber recurso tanto do governo estadual quanto também do governo federal. Está prevista uma obra de melhoria na estrada de Guaraú, em torno de R$1 milhão de investimento. É uma obra que traz uma iniciativa da própria Defesa Civil. A gente também tem um balanço da Defesa Civil falando a respeito dos últimos dias de chuva em diversas cidades do estado, trazendo um balanço dos locais que foram mais afetados do dia 24 ao dia 26. Chuva intensa em Ilha Bela e aí teve queda de barreira e de árvore na rodovia SP-131 e na SP-125, estrada de Castelhanos. Não teve registro de nenhuma vítima. Em São Manuel, chuva intensa também, com transbordamento de rio e solapamento, 200 pessoas desalojadas. Em Peruíbe, 384 pessoas desabrigadas. Em Ubatuba, a gente também tem atualização, alagamento em uma residência num bairro de Ipiranguinha, resultando uma pessoa desalojada, 66 pessoas desalojadas que conseguiram já retornar para suas residências. Também não tivemos nenhum registro de vítima fatal. Muita gente sofrendo por conta dessas chuvas intensas e, como eu disse, tem mais previsão de chuva para os próximos dias. Então, Defesa Civil empenhada num gabinete muito ativo para uma pronta resposta para todas essas pessoas. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. A gente continua falando sobre as chuvas com notícia dos moradores de São João de Meriti, que ainda enfrentam problemas causados justamente pelos temporais. O Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro, tem as informações. Viga, como está a situação por lá? Eu vejo que você está direto aí do quartel do Corpo de Bombeiros. As equipes estão mobilizadas com atendimentos. Bom dia, bem-vindo, meu amigo.
Bom dia para você, Bia. Bom dia para o Cássio, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Muito trabalho pela frente para Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Há 600 pessoas aproximadamente desalojadas nesse momento em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por conta da chuva dos últimos dias. Agora, a gente tem aqui o Corpo de Bombeiros trabalhando intensamente por conta desse episódio, dessa chuva de domingo para segunda-feira que aconteceu e acometeu essa cidade da região da Baixada Fluminense. O que que acontece, minha cara Bia? Entra chuva, sai chuva e é um problema permanente, um problema recorrente na Baixada Fluminense. Por conta da falta de dragagem e de rios, rios assoreados, quando chove, essa água rapidamente sobe e invade casas e residências de moradores da Baixada Fluminense. Pois bem, foi o que aconteceu essa semana em São João de Meriti, na Baixada. As ruas e avenidas viraram, na verdade, rios a céu aberto. Uma senhora de 85 anos de idade, dona Valdete Pires, acabou morrendo afogada dentro de casa após a enxurrada empurrar o muro de contenção da casa dela. Por falar em contenção, diante dessa dificuldade, ou até mesmo inoperância das autoridades, o que os moradores estão fazendo? Estão tomando medidas por conta própria. Que medidas são essas? Criando barreiras de contenção nas portas de sua casa para evitar que essa água da chuva invada as residências, essas casas e também apartamentos. São barreiras que às vezes são improvisadas, viu, Bia? Com sacos de areia, mas tem aquelas mais sofisticadas, com concreto e até mesmo com tijolo. Tudo para evitar que a água volte a destruir patrimônio, bens, aquilo que as pessoas levaram anos e anos, e isso tem sido algo recorrente em municípios da Baixada Fluminense. Lembrando que essa senhora de 85 anos morreu depois dessa tragédia essa semana em São João de Meriti, e o risco hidrológico continua muito alto para algumas regiões aqui do Rio de Janeiro, principalmente para aquelas regiões que fazem divisa com o estado de Minas Gerais e também do Espírito Santo. E o risco de deslizamento nessas regiões fronteiriças, de divisa, melhor dizendo, também continua sendo bastante alto, segundo o Corpo de Bombeiros, viu, Bia?
Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. O grande alerta é justamente por conta disso. A previsão de chuva continua. É por isso que agora a gente chega aqui com a Camila Yunes, ao vivo, para trazer os detalhes do que esperar para essa quarta-feira, Camila, mas também para nos explicar exatamente o que acontece na região sudeste do país, sobretudo Minas Gerais. Bom dia.
Bia, bom dia para você, para o Cássio, bom dia a quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia, ele ampliou o alerta de grande perigo para a região sudeste. A gente vai mostrar aqui quais são as áreas mais afetadas. Como a gente viu a Danúbia Braga e também o Rodrigo Viga falando, a gente tem condição de chuva forte ainda para áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e também na zona da Mata Mineira. Nós trouxemos ao longo dessa semana o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para perigo. E agora a gente tem um cenário de grande perigo, pelo menos até a próxima sexta-feira. Aquela chuva volumosa, contínua, persistente. Então, causa uma preocupação muito grande, principalmente aqui na zona da Mata Mineira. A gente tem muitas áreas de mares de morro, nessas áreas de encostas, assim, e que causa uma preocupação porque o solo, como a gente também vem falando bastante, já está muito encharcado. Lá em Juiz de Fora, a gente traz essas atualizações, já foram registradas 31 mortes, né? Não só em Juiz de Fora, são 25 em Juiz de Fora e 6 no município. Deslizamentos. E este é o cenário que a gente tem para os próximos dias, cenário de grande perigo, então muita atenção. A gente tem também, Bia, uma explicação para toda essa chuva. Como nós estamos falando aqui ao longo da programação da Jovem Pan, vários sistemas atuando ao mesmo tempo. Foi um cenário muito característico do verão, muito calor, muita umidade. A própria topografia de Juiz de Fora, né, que é de mares de morro, então tem muitos morros cercando ali a região, fomenta todo o calor. Esse calor fica retido ali e acaba puxando mais umidade. Então, tudo esse cenário, baixa pressão atmosférica, que acabou dando origem ali a um cavado atmosférico, né, que é uma baixa pressão mais alongada, acaba sendo um termo muito técnico, mas são ventos que vão alimentando essas instabilidades. Frente fria passando também, tudo isso favoreceu esse cenário de uma chuva muito grande lá em Juiz de Fora. Tão grande que entrou para a série recorde de Juiz de Fora. Olha só, desde 1961 a gente tem os maiores volumes registrados lá em Juiz de Fora. Olha só, o maior volume foi em janeiro de 1985, foram 715 milímetros de chuva. Em janeiro de 1961, 606. E olha só, janeiro de 2007, 589 milímetros. E fevereiro deste ano, a chuva que registramos agora, 579 milímetros. E qual a média para fevereiro? Como a gente já disse, são 170 milímetros de chuva. Então, choveu muito lá em Juiz de Fora e a condição ainda é de muita chuva e de alerta.
Apesar da média ser de 170 milímetros para os meses de janeiro e fevereiro nessa época do ano, já tem um histórico, né, Camila? Então isso aqui certamente pode servir de base, ou deveria servir de base para o poder público para se programar para eventuais condições climáticas.
Gente, Bia, principalmente quando a gente fala de eventos extremos cada vez mais recorrentes. A gente fala muito de cidades resilientes, de adaptação para esses municípios, só que é necessário olhar onde as residências estão sendo construídas. É em área irregular? São pessoas que têm condições de estar em outros locais? Isso é de uma importância muito grande.
Planejamento urbano.
Planejamento urbano e olhando aí para toda a cidade como um todo e para onde essas residências estão sendo construídas. Porque a gente falou de um volume de chuva muito grande, mas essa chuva também causou muito deslizamento. E por isso a gente viu um número muito grande de pessoas que estão soterradas. Ainda há pessoas que não foram encontradas, desaparecidas. Então, uma situação muito preocupante. Delicante. Esse é o cenário que a gente tem, né, com relação ao histórico de chuva lá em Juiz de Fora. A tendência ainda é de precipitações que continuem acontecendo. E a gente vai falar agora, então, de temperaturas, como elas ficam para o dia de hoje, não só para a região sudeste, mas para todo o país. Lá em Porto Alegre, a gente tem a temperatura, olha só, Bia, em 30 graus Celsius. No Rio de Janeiro, sobe mais, cerca de máxima de 33 graus. Aqui na capital paulista, 29. Recife, máxima de 29 também, assim como em São Luís. As temperaturas também, portanto, estarão mais elevadas, porque a gente tem esse cenário típico de verão. calor e bastante umidade. A gente vai trazer mais informações ao longo da programação, mas eu já adianto que o dia é de chuva em praticamente todo o país.
É aquilo que a gente destaca todos os dias, né, Camila? Essa temperatura elevada, com as áreas de instabilidade várias combinadas, fazem esse combo do verão. E ocorre o que nós estamos vendo aí, principalmente na região sudeste do país. Muito obrigada, até daqui a pouco, então.
Até, Bia.
A gente segue falando, né, justamente sobre essa questão envolvendo as chuvas, especificamente, Cássio, na região de... Na região da Zona da Mata ali de Minas Gerais, onde pelo menos 31 mortes já foram dezenas de pessoas aparecidas, então infelizmente é um número que tende a aumentar.
Exatamente, bem, inclusive é o mês de fevereiro mais chuvoso da história de Juiz de Fora, é a maior tragédia climática que o município sofreu, por isso que ao longo aqui do Jornal da Manhã a gente vai trazer mais informações e todos os detalhes sobre essa tragédia, claro, mais detalhes sobre o clima, porque há mais previsão de chuva até o próximo sábado. E olha, ainda sobre esse assunto, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou um auxílio de R$800 por pessoa em apoio aos moradores de Minas Gerais afetados pelas fortes chuvas, vamos ver.
O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos, R$800 por pessoa desabrigada. Nós temos centenas de pessoas desabrigadas. Aí é para a prefeitura, para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar. E também para as famílias será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do PPC. Todo apoio será dado. A questão mais urgente é o socorro às vítimas. Então, Defesa Civil, Ministério da Defesa, Exército, Saúde, todo mundo trabalhando. E depois a recuperação dos municípios, da região e também apoio às famílias, muitas desalojadas e desabrigadas.
E o Senado aprovou o projeto de lei que amplia as regras mais rígidas para condenados pelo assassinato de agentes de segurança. David Tarso, ao vivo conosco, vai trazer mais informações sobre esse projeto. David, bom dia.
Cássio, muito bom dia a você, a Bia e a todos que nos acompanham. Exatamente isso. Então, o projeto prevê que deve retornar, né, à Câmara dos Deputados para que essas tem crimes, homicídios. Polícia civil, agentes penitenciários, além também até contemplando profissionais do Exército, Marinha e Aeronáutica, todos que compõem as forças de segurança, caso sejam assassinados, para que eles cumpram pena em penitenciários federais. O projeto estabelece isso justamente porque tem regras mais rígidas. E aqueles presos provisórios que estão aguardando o julgamento para que sejam direcionados ao regime disciplinar diferenciado. O que significa isso? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem, por exemplo, em Presidente Bernardes, a penitenciária, onde ficou um dos principais líderes do PCC, o Marcola. Ele ficou por lá algum tempo, justamente quando tinha aquele plano para que pudesse liberá-lo, né? Tentar libertá-lo da penitenciária por meio de um plano de fuga. E aí ele foi para o RDD. E por lá as regras são mais rígidas. Tem direito a banho de sol, por exemplo, só duas vezes ao dia durante uma hora por período, então são duas horas no total. As visitas, elas são programadas somente a cada 15 dias e não tem visita íntima. Também há um monitoramento em relação às correspondências que são recebidas por esses criminosos, além de outras questões relativas a limitações. Então, o regime disciplinar diferenciado também para esses presos que aguardam esse trânsito, que são aqueles presos provisórios para quem cometer assassinato contra os agentes das forças de segurança. Isso contempla também até mesmo os cônjuges e parentes até terceiro grau, caso o crime seja cometido, seja no exercício da função ou até mesmo não, para que as regras sejam mais rígidas a esses episódios que a gente vê com frequência, infelizmente, de policiais, né, agentes das forças de segurança perdendo a vida, assassinados nas mais diferentes localidades de todo o país. Então o projeto agora vai para a Câmara dos Deputados, porque segue para a análise. E tem uma emenda também, que é interessante, do senador Sérgio Moro. Videoconferências, audiências sejam realizadas por meio da internet, justamente para evitar o deslocamento dos presos, toda aquela questão relativa à escolta. Então, todos os presos das penitenciárias federais, para que as audiências sejam feitas por vídeo monitoramento, para economia de custos e principalmente para evitar o risco de fuga. Aí não é só a questão dos assassinatos contra os presos que cometeram assassinatos contra os agentes de segurança, mas como um todo daqueles que estão nas penitenciárias federais. Agora a gente segue acompanhando para saber se de fato a proposta vai passar na Câmara dos Deputados e tornar as regras mais rígidas contra esses crimes. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David, pelas informações. A gente continua falando sobre segurança pública porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que endurece a legislação contra organizações criminosas. O projeto que ficou conhecido como PL Antifacção. O relator retomou o projeto aprovado pela Câmara, tendo apenas algumas alterações promovidas pelo Senado. O texto ainda vai à sanção. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara, mas voltou para nova análise dos deputados. Após os senadores alterarem o texto e o contexto desse conteúdo, que a gente sabe o que gerou bastante vai e vem entre a Câmara dos Deputados e o Senado, no fim das contas a costura política foi feita, o texto foi aprovado e a partir de agora a gente aprofunda a discussão sobre esse assunto aqui com o nosso time de analistas. O Lucas Merreiro e o Fernando Capês estão hoje conosco para nos ajudar a compreender este e também outros temas. Capês, você está aqui com a gente, bom dia também para o Merreiro. Já vamos iniciar trazendo aqui a sua avaliação, Fernando Capês, sobre esse texto que foi aprovado. Teve muita costura política entre Executivo Federal, também entre o próprio, as duas casas legislativas. No fim das contas, foi aprovado um texto que aumenta o entendimento do que são os faccionados, também contribui para uma pena mais elevada, a gente está falando de até 40 anos em alguns casos aí diante dessa possibilidade, e também determina o domínio social como um dos entendimentos para determinar quando um ente é ou não faccionado, já que é muito comum, né, a gente ver faccionados dominando áreas de comunidades. A gente trouxe aqui uma breve explicação do que foi passado, mas é claro que o texto tem muitos outros detalhes. Eu gostaria que você destacasse o que você avalia de importante e se realmente o texto que foi aprovado é o ideal. Bom dia de novo.
Muito bom dia a todos vocês. Bom dia. Olha, pessoal, primeira coisa que a gente tem que destacar é que houve uma briga pela autoria do projeto. Ou seja, quem tem a paternidade pela segurança pública? O governo federal ou a oposição? Em primeiro lugar, isso é muito ruim, porque fica uma discussão. Então, o Senado quer fazer o projeto de acordo com o que o governo federal pretende e depois a Câmara dos Deputados também começa a modificar completamente esse projeto, sobretudo o deputado federal Derrite, que teve ali principalmente uma atuação com maior protagonismo. Pontos de vista que são dignos de elogio. Em primeiro lugar, a questão do domínio social, do domínio territorial. Essa é uma estratégia interessante. Esse é um tipo penal, uma criminalização que é bastante útil, porque o que nós vemos hoje é o crime organizado dominando completamente determinadas áreas, determinados territórios. As pessoas que moram ali, sobretudo em favelas, em comunidades mais vulneráveis, ficam praticamente escravizadas pela organização criminosa. São obrigadas a comprar o botijão de gás nos estabelecimentos dominados pelo crime organizado, são obrigadas a pagar muitas vezes taxa de segurança para milicianos, e tudo isso torna essa população vulnerável, praticamente vítima permanente dessas organizações. Ao você dar o simples fato de dominar aquela região, cria-se uma facilidade maior para o poder público, as forças de segurança, Ministério Público, processarem essas organizações. Agora, o ponto mais importante que eu acho é continuar insistindo na asfixia financeira e econômica dessas organizações. Já houve um avanço em relação ao Código de Processo Penal que permite o leilão antecipado de bens apreendidos e é preciso agora trabalhar no sentido do governo encampar os negócios aparentemente ilícitos do crime organizado, que por meio deles lava dinheiro. Então, o governo passa a se tornar proprietário de pizzarias, discotecas, lavanderias e outros negócios que são desenvolvidos por essas organizações. Tem que avançar também nesse sentido.
Lucas Merreiro também conosco para comentar sobre a aprovação do PL antifacção. Merreiro, a gente viu ao longo dos últimos meses toda uma discussão em torno, e o Capês tocou bem nessa palavra, paternidade desse projeto. E por quê? Porque ele foi elaborado pelo governo federal, foi para a Câmara, sofreu várias modificações, foram 7, 8, 9, até 10 mudanças de texto pelo relator Guilherme de Hitch, onde teve mais a cara da oposição. Depois, quando foi para o Senado, essa proposta teve pelo menos uma proximidade, ou pelo menos a proposta ideal que o governo imaginava. Voltou para a Câmara, teve novamente novas mudanças. Em relação a isso, quem acaba ganhando ou quem foi o grande vencedor na aprovação do PL antifacção, Merreiro? O próprio governo, pela elaboração, ou pelo menos pelos itens que não quis abrir mão, ou a própria oposição, devido à relatoria de Guilherme de Hitch?
Bom dia, Cássius. Bom dia, Bia. Bom dia, Capês. Claro, todos que nos acompanham aqui, sempre um prazer estar com todos vocês nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Vamos lá. Olha, quem ganha, eu acho que assim, ficou evidente para todo mundo que acompanhou minimamente o trâmite desse PL antifacção, que os únicos governistas foi única e exclusivamente para esvaziar o projeto, para tentar fazer com que a punição não seja tão dura, para que certas medidas essenciais não sejam passadas. A gente viu o Lindbergh Farias muito bravo, ele queria a relatoria do projeto, e alguém aqui acha que o Lindbergh Farias ia pegar essa relatoria para endurecer as medidas contra o crime? Evidente que não. Inclusive, ano passado, tanto o PT como o PSOL votaram contra aumentar as penas, né, para crimes hediondos. Então a gente sabe que a vontade do governo era essa. Isso quer dizer que o Lula vai vetar os dispositivos? Eu acho que não. Provavelmente haverá uma sanção, até porque estamos em ano eleitoral, o PT sabe que a segurança pública é o grande tema das eleições desse ano e vai tentar utilizar disso para dizer, olha, a gente está cometendo medidas duras contra o crime aqui, olha como nós estamos preocupados. É claro que isso é uma tentativa de enganar a população. Vou dar um exemplo para vocês. O Capês trouxe aqui um elemento fundamental nesse projeto, que é a criminalização, justamente, né, o endurecimento da criminalização dessa tomada de territórios por parte do crime organizado. Mas você tem o próprio Lula, em várias declarações, dizendo abertamente que não tem que ter operações em favelas, por exemplo, né, operações policiais, digo. Sendo que é justamente nesses lugares em que há o domínio do espaço físico, de território brasileiro, né, por um agente externo, que são essas facções criminosas. Ele diz que isso não tem que ser feito. Então a gente sabe muito bem que ideologicamente a posição do PT é contra essas medidas de combate duro ao crime, né? Mas agora, como eu disse, vão provavelmente tentar fazer parecer com que eles estão muito preocupados em combater o crime, em combater as facções criminosas. Aqui, espero que esse PL seja sim sancionado, é um passo na direção certa, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa fazer para com o Comando Vermelho, TCP e todas essas facções diabólicas aí que assolam o Brasil.
Valeu, Merreiro. E olha só, gente, pelo menos 3 mil pessoas seguem fora de casa entre desabrigadas e desalojadas após o temporal que atingiu o Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Já são mais de 30 mortos na região. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, fala ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã para atualizar a situação de momento, como é que está as cidades mineiras que foram atingidas por estes temporais dos últimos dias. Governador, seja muito bem-vindo. Um bom dia para você.
Bom dia, dentro do possível aqui para a gente, porque a madrugada foi mais uma vez difícil. Mais 6 corpos foram encontrados desde ontem à tarde, então já chegamos agora a 30 óbitos em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Um momento de consternação para o estado e continua chovendo. Então, mais cidades hoje, como o senador Firmino entrando em estado de alerta, porque já tem graves prejuízos. Um momento muito difícil para Minas Gerais.
Vice-governador Matheus Simões, bom dia, aqui é a Beatriz. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente também sobre esse contingente que o Estado mobilizou, né? Ontem foi divulgado um balanço parcial com cerca de 500 agentes entre policiais, bombeiros, também equipes da Defesa Civil para fazer o atendimento. Que tipo de atendimento está sendo feito agora e onde estão essas 3 mil famílias que estão desalojadas ou desabrigadas nesse momento? Qual que é a situação de fato agora na zona da Mata Mineira?
Beatriz, nós temos situações diferentes, então as equipes também estão trabalhando de forma diferente. Se a gente olha para a situação de Ubá, O bar teve 6 mortos, todos eles por afogamento. E nós estamos com 2 pessoas desaparecidas que foram levadas de cima de uma ponte num carro que a gente ainda não conseguiu encontrar. A cidade está muito suja, lama por toda parte. 4 pontes foram levadas embora e 4 estão interditadas por conta de estrutura que foi fragilizada. Muitas perdas materiais, então é um problema no Rio. Quando a gente olha para Juiz de Fora, e as equipes ali então são equipes de limpeza, nós estamos com uma atuação da Defesa Civil muito grande, mas também o nosso DR com maquinário, nós estamos falando em tentar devolver a cidade à sua vida normal. Nós também temos uma questão de fiscalizar agora todos os imóveis da beira do Rio para entender se eles podem voltar a ser ocupados. Quando a gente olha para Juiz de Fora, a situação, infelizmente, é completamente diferente ainda. Eu ainda tenho mais de 20 desaparecidos em Juiz de Fora. Pessoas que estão provavelmente ainda soterradas debaixo da lama que desceu das encostas. Então ali o que nós temos são as equipes dos bombeiros fazendo um trabalho cuidadoso de revirar todo o material que desceu encostas de Juiz de Fora, tentando localizar esses corpos nesse momento. Nós temos também em Juiz de Fora, obviamente, um trabalho de limpeza muito grande, mas a necessidade de interdição de casos em Juiz de Fora é ainda mais grave. Nós deslocamos para lá uma equipe auxiliar do CRED, mais 16 peritos, para além daqueles que já estavam fazendo o trabalho, para poder vistoriar cada uma das casas nas regiões de encosta ali. Então, nós temos já mobilizado mais de 500 homens por turno, então esse não é o meu contingente, não é por turno 500 homens trabalhando, já agora há 36 horas nesse momento de salvamento. E aí começa a chegar ajuda humanitária, a nossa que a gente está enviando. Ontem, no final do dia, a ajuda humanitária que estava vindo de Belo Horizonte já chegou a Juiz de Fora e hoje de manhã acabou de receber a confirmação que chegou em Ubá, colchão, coberta, comida, água, kit de higiene, de limpeza, para a gente começar a restaurar um pouco da condição de dormir e comer dessas famílias. As famílias que estão abrigadas estão em escolas municipais, nós já abrimos as nossas estaduais para a prefeitura se for necessário. E como o número continua crescendo, porque nós estamos interditando imóveis ainda, a gente vai ter que continuar com essa operação ao longo de alguns dias.
Vice-governador, inclusive um dos motivos, né, que essa tragédia ganhou uma dimensão, uma proporção gigantesca em relação à geografia, né? A topografia da cidade é extremamente acidentada, com muitas encostas, com muitos morros. A gente pode acompanhar, inclusive, pelas imagens, onde as construções são feitas nessas encostas. E quando temos uma chuva num grande volume, num curto espaço de tempo, essa terra acaba cedendo. Como é que o próprio governo do estado, as prefeituras dessas cidades, trabalhando na tentativa de evitar futuros desastres, porque realmente a geografia joga contra esse tipo de condição climática, e isso é histórico da região da Mata Mineira. É preciso o que o senhor, como vice-governador e futuramente governador também, após a licença de Romeu Zema, vai fazer para tentar evitar que tragédias assim aconteçam na região?
Nós temos 3 pontos aí que a gente não tem como fugir deles mais no Brasil, e infelizmente todos os 3 passam por entender o que é prioridade de governo, né? Se a gente continuar achando que prioridade é financiar carnaval, que prioridade é lei de incentivo cultural que não pode ser utilizado para defesa social, nós vamos continuar caminhando nessa direção. Se a gente continuar tendo fundo partidário de 5 bilhões de reais, vai continuar faltando dinheiro para fazer reassentamento de famílias. Nós temos 3 pontos, vamos lá. Primeira questão da drenagem. Nós não investimos no Brasil ao longo dos anos em macrodrenagem, que é essa capacidade de absorver um pouco da água para reter ela, ao invés dela descer imediatamente para o leito do rio. Lembrando que água em rio não é o prefeito cuidar da cidade dele, são todos os prefeitos cuidarem das suas cidades, porque a água que eu coleto nessa cidade aqui vai prejudicar a cidade na frente. Então não adianta eu cuidar só da minha, eu preciso que o meu também tenha cuidado da dele. Nós estamos falando de bilhões de reais de investimento, que nós já decidimos aqui em Minas Gerais, quando eu propus, junto com o governador Romeu Zema, a privatização da Copasa. Nós estamos criando um fundo de saneamento e eu pedi à Assembleia que incluísse lá no fundo macrodrenagem. Fui criticado na época, falaram, mas vai gastar dinheiro com drenagem, vai gastar só com esgoto. Falei, olha, esgoto, já tem uma lei que diz que as companhias têm que fazer a universalização, mas nós vamos continuar matando gente se a gente não cuidar de macrodrenagem. Segundo ponto,
Nós temos que voltar a reflorestar em costa, gente. Não tem condição da gente tratar com naturalidade o fato das margens dos rios não terem vegetação. E não é uma questão de proibir o fazendeiro de desmatar, porque nós estamos falando de áreas que estão desmatadas há 60 anos, 70 anos. A Zona da Mata de Minas Gerais é a primeira área de ocupação do Estado. Então, ela está ocupada há mais de 200 anos. Então, não é uma questão de quem está desmatando. Não tem ninguém desmatando na área da Zona da Mata. Só que já foi desmatado. Eu preciso reconstruir essa margem do rio para que a água chegue mais devagar no rio para eu parar de ter as cheias na velocidade que eu tenho. Porque o problema é esse. A água chega rápido demais e não dá tempo dela escoar. E o terceiro ponto, e talvez esse seja o mais difícil, porque ele mexe com as pessoas exatamente que são vítimas nesse momento. Nós precisamos tirar as pessoas das encostas e das margens diretas dos rios. Precisamos fazer isso. As pessoas já estão acostumadas, elas estão ali, os bairros de Juiz de Fora que sofreram esse impacto são bairros ocupados há 40 anos. E a pessoa fala, mas minha casa não está em risco, eu estou aqui há 40 anos, nunca aconteceu nada. Gente, isso não existe em geologia. Pode não cair hoje, pode não cair amanhã, acontece uma chuva como essa que aconteceu em Juiz de Fora, vai acontecer. Juiz de Fora é uma das 10 cidades com o maior volume de pessoas morando em área de risco do Brasil. E nós não temos programas, a gente fica falando de Minha Casa Minha Vida, entregar 30 casas numa região como Juiz de Fora não significa nada, gente. Eu preciso reassentar mais de 50 mil pessoas em Juiz de Fora. Eu preciso de investimento efetivo em moradia em lugar seguro.
Simões, vice-governador de Minas, eu vou aqui no Jornal da Manhã. Eu vou pedir licença bem rapidinho para o vice-governador, só para a gente descrever nesse momento para quem está no rádio as imagens dessa tragédia que nós estamos exibindo aqui no Jornal da Manhã. São cenas extremamente sensíveis. Dezenas de agentes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, literalmente revirando terra e escombros e removendo corpos. Nós vemos ali, a todo momento, pessoas removidas, infelizmente, sem vida. E a última atualização desse momento, de fato, é de que 25 mortes foram confirmadas somente em Juiz de Fora e outras 6 na cidade de Ubá. Cães farejadores auxiliam e verdadeiras correntes humanas são feitas para conseguir remover os corpos. O restante da população também tenta ajudar e assiste de forma estarrecida, assim como a gente aqui, a essa cena extremamente triste. Como Cássio reforçou a questão geográfica da região, as casas são construídas em encostas. E a terra nessa área tem uma característica de bastante argilosa, aquela terra bastante espessa, que desabou em cima dessas casas, dessas construções morro acima. As árvores que estavam ali não foram capazes de conter essa lama toda e várias casas vieram abaixo. São retroescavadeiras, realmente, de forma literal, cavando muita terra onde nem dá para ver mais, onde tinha casas, onde havia casas, não dá para acreditar que tinha alguma construção por ali. É muito triste essa cena, vice-governador, e junto disso, mais uma vez, é impossível a gente não olhar para a questão da prevenção. É claro que nesse momento o trabalho das prefeituras e do governo do estado está empenhado em atender as pessoas que foram atingidas, são mais de 3 mil pelo menos entre desabrigados e alojados. A diferença aqui, que são aquelas pessoas que não têm para onde ir e aquelas que têm a casa de algum familiar ou de algum parente para se abrigar, mas são 3 mil pessoas que, de alguma forma, estão impedidas de acessar a própria residência. E a gente acompanhou hoje também um levantamento do Globo, baseado no portal da Transparência, que demonstra uma redução de 96% do governo do estado nos últimos anos em recursos destinados a atuar na prevenção e no combate às chuvas. Hoje nós temos conceitos de cidades inteligentes, de cidades esponja, de planejamento urbano. Nós sabemos que a chuva que atingiu a região ali da Zona da Mata foi muito superior à média, mas também já havia um histórico de outros anos, como nós trouxemos aqui no relatório da nossa previsão de tempo, de números muito superiores também de volume de chuva. Então, é impossível a gente não olhar para essa cobrança, vice-governador, e pensar, não poderia ter sido feito nada antes dessa tragédia acontecer?
Certamente poderia, Beatriz. Beatriz e Cássio, na verdade, primeiro dá uma notícia triste, né? Você deu o número de 25 e 6, infelizmente, ao longo da madrugada, nós chegamos já a 30 mortos em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Beatriz, essa cena última que você mostrou aí no vídeo,
mostra o bairro JK. Eu estive lá ontem, durante a tarde, ajudando nos trabalhos. Nós temos ali, onde as pessoas estão vendo essa imagem agora, 12 casas foram destruídas. São 12 casas que a gente não vê mais. Elas não existem aí. Se você olhar, fala, Matheus, mas essas casas estavam aí. Mas se você olha as casas que ainda estão de pé, fica muito evidente que essas casas não poderiam ter sido construídas onde elas estão construídas. E aí nós temos dois problemas. Um é o de investimento, e nós temos em algumas regiões de Minas Gerais investimentos hoje maciços para evitar esse tipo de coisa, como é o caso do Rio Doce, onde a gente tem bilhões de reais que vão ser utilizados na recomposição de área florestal, na desocupação de encostas, na recuperação dos rios, dinheiro do desastre de Mariana. Mas quando a gente olha em áreas que não sofreram desastres, a gente, na verdade, não tem esses investimentos acontecendo. E se você me perguntar o motivo é, evidentemente, uma questão de prioridade. No caso do governo de Minas Gerais, o governo estadual, um governo com muita dificuldade financeira. A gente tem agora uma oportunidade com o Propag reorganizar as nossas contas, a venda da Copasa vai ser toda usada em infraestrutura, isso muda muito a condição de proteção sobre essas vítimas, mas a gente tem um segundo problema, que é convencimento das pessoas de sair de casa. Anteontem, a gente está virado com um desastre aqui, perde até um pouco a noção do tempo. Anteontem, às 9:30 da noite,